não-dualidade. A verdade ocupa uma posição muito importante nos ensinamentos do Buda. As quatro nobres verdades representam o cubo da roda do Dhamma. A verdade é uma das 10 perfeições que devem ser cultivadas para a autopurificação. A verdade pode ter diferentes aspectos. Se quisermos dar um fim ao sofrimento, temos que buscar a verdade no seu nível mais profundo. Os preceitos de virtude, que incluem não mentir, representam o treinamento básico, sem o qual não se pode conduzir uma vida espiritual. Para chegar à verdade, é necessário ir ao fundo de si mesmo, e isso não é algo fácil de ser feito, agravado pelo problema da falta de amor por si mesmo. Em geral, o que ocorre é que, se queremos aprender a amar a nós mesmos, é porque a raiva deve estar presente e estamos aprisionados no mundo da dualidade. Enquanto estivermos flutuando no mundo da dualidade, não seremos capazes de chegar ao fundo da verdade, porque estaremos suspensos no movimento ondulante para frente e para trás. Existe uma interessante advertência no Sutta Nipata, mencionando que não se deve ter companheiros, pois isso evita o desenvolvimento de apegos. Isso resultaria nem em amor, nem em raiva, restando apenas a equanimidade, uma mente equilibrada em relação a tudo que existe. Com a equanimidade, não estamos mais suspensos entre o bem e o mal, amor e raiva, amigo e inimigo. Existe a capacidade da renúncia, de ir até o fundo onde a verdade pode ser encontrada. Se quisermos descobrir a verdade básica, fundamental, de toda a existência, precisamos praticar a renúncia. Esta inclui os nossos apegos mais sutis e os mais poderosos, muitos dos quais não são nem identificados como apegos. Retornando ao ponto da verdade encontrada no fundo do nosso ser, podemos ver que, se estivermos apegados a algo, não seremos capazes de descer até o fundo. Estamos apegados às coisas, pessoas, ideias e opiniões que consideramos serem nossas e acreditamos serem corretas e úteis. Esses apegos irão nos impedir de estabelecer contato com a verdade absoluta. As nossas reações, gostos e desgostos nos mantêm em suspenso. Apesar de ser mais agradável gostar de algo ou de alguém do que desgostar, ambos são, no entanto, resultado de apegos. Esta dificuldade está intimamente associada com as distrações na meditação. Do mesmo modo que temos apego pela comida que obtemos para o corpo, assim também temos apego pelo alimento para a mente. E assim os pensamentos vagueiam aqui e ali, agarrando gulodices. Enquanto fazemos isso, somos novamente mantidos em suspenso, movendo-nos dos pensamentos para a respiração e de volta para os pensamentos, mantendo-nos no mundo da dualidade. Quando a mente se comporta dessa maneira, ela não é capaz de alcançar a profundidade máxima. O entendimento profundo possibilita a libertação do sofrimento. Ao penetrarmos o nosso íntimo com mais e mais profundidade, nenhum núcleo é encontrado e aprendemos a abandonar os apegos. Se encontrarmos ou não qualquer coisa dentro de nós, que seja pura, desejável, admirável ou impura e desagradável, não faz nenhuma diferença. Todos os estados mentais que possuímos e apreciamos nos mantêm na dualidade, onde estaremos suspensos em pleno ar, sentindo-nos muito inseguros. Eles não são capazes de dar um fim ao sofrimento. Num dado momento, tudo parece estar bem no nosso mundo e amamos a todos. Mas 5 minutos mais tarde, poderemos reagir com raiva e rejeição. Somos capazes de concordar com as palavras do Buda ou considerá-las como plausíveis, mas, sem a certeza da experiência pessoal, isso nos trará um benefício limitado. Para obter o conhecimento direto, deveríamos ser como um objeto pesado, que não deve estar preso a nada, para que possamos mergulhar até o fundo de todas as obstruções, para enxergarmos a verdade luminosa. A ferramenta para isso é uma mente poderosa, uma mente de peso. Enquanto a mente estiver interessada em assuntos insignificantes, ela não terá o peso para conduzi-la à profundidade do entendimento. Para a maioria das pessoas, a mente não faz parte da categoria de pesos pesados, e está mais para peso galo. O murro de um peso pesado produz realmente um efeito. O de um peso galo não é tão significativo. A mente peso galo tem apego aqui e ali a pessoas e às opiniões delas, às suas próprias opiniões, a toda dualidade de pureza e impureza, certo e errado. Por que tomamos isso de modo tão pessoal quando é verdadeiramente universal? Essa parece ser a maior diferença entre viver em paz e ser capaz de permitir que a mente penetre as camadas mais profundas da verdade, ou de viver em desavença consigo mesmo e com os outros. Nem a raiva nem a cobiça são manifestações pessoais. Ninguém possui sobre elas um direito singular. Elas pertencem à humanidade. Podemos aprender a abandonar essa ideia personalizada sobre os nossos estados mentais, o que nos libertaria de um sério impedimento. Cobiça, raiva e impurezas existem. Da mesma maneira, a não cobiça e a não raiva também existem. Podemos possuir todos? Ou será que possuímos esses estados em sucessão, ou cada um a cada 5 minutos? E por que possuir qualquer um deles? Eles simplesmente existem, e vendo isso, será possível permitir-nos mergulhar na profundidade da visão do Buda. A verdade mais profunda que o Buda ensinou foi que não existe uma pessoa individual. Isso tem que ser aceito e experimentado no nível das emoções. Enquanto não abandonarmos a posse do corpo e mente, não será possível aceitar que não somos, na verdade, essa pessoa. Esse é um processo gradual. Na meditação, aprendemos a abandonar as ideias e histórias e a ocupar-nos com o objeto da meditação. Se não as abandonarmos, não seremos capazes de mergulhar na meditação. Para isso, a mente também tem que ser um peso pesado. Podemos comparar a mente comum com os movimentos oscilantes que acompanham as ondas de pensamentos e sensações. O mesmo ocorre na meditação. Por conseguinte, precisamos nos preparar para obter a concentração. Podemos observar todos os estados mentais que surgem durante um dia e aprender a abandoná-los. A tranquilidade e leveza que surgem desse processo se deve ao desapego. Se não praticarmos ao longo do dia, a nossa meditação se ressentirá, porque não viemos para a almofada de meditação com o estado mental apropriado. Se alguém esteve durante o dia todo praticando o desapego, a mente estará preparada e poderá se desapegar durante a meditação também. E aí poderá experimentar a sua própria felicidade e pureza. Algumas pessoas consideram os ensinamentos como um tipo de terapia, o que sem dúvida é correto, mas esse não é o objetivo último, apenas um dos seus aspectos secundários. Os ensinamentos do Buda conduzem ao fim do sofrimento, de uma vez por todas, não apenas por um instante quando as coisas não vão bem. Ao termos uma experiência de renúncia, mesmo que apenas uma única vez, fica à prova, sem deixar nenhuma dúvida, de que isso significa livrarmos-nos de um pesado fardo. Ter que carregar a própria raiva e cobiça por todos os cantos é um fardo pesado, que, quando abandonado, nos resgata da dualidade dos julgamentos. É prazeroso ver-se livre dos pensamentos. As formações mentais são problemáticas. Se formos bem-sucedidos, mesmo que uma ou duas vezes ao longo do dia, em nos soltarmos das nossas reações, teremos tomado um grande passo e poderemos mais facilmente fazer o mesmo outras vezes. Teremos compreendido que uma emoção que surgiu poderá ser detida, não precisamos carregá-la conosco o dia todo. O alívio proveniente disso será a prova de que uma grande descoberta interior foi realizada e de que a simplicidade da não-dualidade nos mostra o caminho para a verdade.